When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast. Hoje estamos aqui para falar sobre como investir melhor no cenário atual, que não está muito tranquilo, certo, porra, Ricardão?
Normalmente não é tranquilo, mas nos últimos dias eu vou te contar. Né?
Boa, se você está nos assistindo pela primeira vez, meu nome é Guilherme Cadonhoto, sou estrategista da Finclass, uma plataforma de educação financeira e investimentos, e agora, segunda maior research do Brasil, estou com a parte de renda fixa e estou aqui com o Ricardo Figueiredo, que é host aqui também dos economistas e analista de fundos imobiliários, certo, Ricardão?
Bora!
Estamos aqui com um convidado de honra hoje para falar sobre como investir melhor nesse cenário conturbado, tá? E ele que acompanha todas as notícias aí ao vivo e provavelmente pode nos dar uma orientação do que você, né, deve fazer para se orientar nesse mar turbulento que estamos vivendo com relação aos nossos investimentos. Então, estamos aqui com Sam Dana, que é comentarista da Rádio Jovem Pan. Além disso, é graduado e mestrado em economia, doutorado em finanças, PhD em business e pós-PhD em business. Pô, currículo muito extenso, Sam. Então, parabéns e muito obrigado aí pela sua presença.
Prazer estar aqui. É bom ter colegas economistas, um podcast com o nome de economistas. E vamos lá, vamos ver se a gente consegue ajudar em alguma coisa, trocar uma ideia e também aprender bastante com vocês.
Boa, show de bola. Sam, eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, que é o seguinte, quando você está se orientando para você fazer os seus investimentos através da sua conta, da sua corretora na pessoa física, é um pouco diferente do que um gestor de fundo de investimento faz. Ele não tem uma série de custos de transação, ele, pô, tem o Comecotas lá, que é o imposto que só incide semestralmente, a pessoa física não, né? Ele tem acesso a vários tipos de ativos que, cara, a pessoa física não tem, tem mais liquidez em diversos tipos de ativos e tudo mais. Mas, enfim, para começar o papo, assim, o que, que você diria que é o primordial para a pessoa começar a montar a sua carteira de investimentos? Por onde ela deve começar? Né? Depois a gente entra nesse cenário que a gente está vivendo aqui.
Eu diria que uma das perguntas mais difíceis que tem, e mesmo na academia isso é bastante difícil de ser respondido, é qual o seu apetite ao risco? Por que isso? Porque por mais que no Brasil você tenha que fazer lá o preenchimento lá do Banco Central, sobre o grau de risco, nem sempre a pessoa tem claro o quanto de risco ela quer tomar. Digo isso porque ficou no Brasil e em alguns lugares do mundo que é bonito o cara falar assim, eu sou arrojado ou eu tenho um apetite grande ao risco. E outra coisa que confunde também é o risco geral. Eu sempre olhei o risco geral da pessoa. Por exemplo, a pessoa é um funcionário público que tem uma garantia de salário, trabalha, sei lá, na Petrobras ou no Banco do Brasil, qualquer outro órgão público, concursado. E ela investe em ações, por exemplo. Você vai falar que essa pessoa tem um perfil arrojado, e do outro lado eu posso ter um empresário que tem uma oscilação gigante do fluxo financeiro dele, que investe em renda fixa. E aí você vai falar que a pessoa que é funcionário público é mais arriscado? Como eu vejo isso? O risco global. Muitas vezes, as pessoas tomam um risco gigante no negócio delas. E nesse caso, faz todo sentido, no mercado financeiro, ela ter um contrabalanceamento, indo mais para a renda fixa ou para coisas arriscadas. Depois a gente pode até entrar no campo de risco em renda fixa, né? Que é uma coisa que as pessoas não entendem bem também. Então, a primeira coisa é você saber o seu grau de risco. O que eu diria? Divide a carteira, e aí depende do nível que você está e o patrimônio que você tem. Mas, em geral, é interessante. você ter uma boa parte em renda fixa. Isso historicamente faz muito sentido, porque a renda fixa no Brasil sempre pagou muito. Estão falando, os juros estão altos, mas é histórico. É histórico isso. Eu tenho um estudo meu que está... A gente fez lá pelo NEFIM, que é o Núcleo de Finanças da USP, que eu sou um dos pesquisadores, lá com o Rodrigo Delosso, e eu acho que eu publiquei no Valor, na época, em que eu fazia o seguinte, eu pegava assim, vamos fazer renda fixa contra a Bolsa. Só que diferentemente do que todo mundo faz, que é pegar os últimos 5 anos, os últimos 10 anos, os últimos 20 anos, eu falei assim, vamos supor janelas diferentes de investimento. Então, por exemplo, janelas de 5 anos. Aí eu peguei desde o Plano Real, no início, e falei assim, você entra, em determinado dia, por exemplo, você entrou no primeiro dia do Plano Real, 1/7/94. Olhou no calendário, vai dar 5 anos e saiu. Um cara entrou no Ibovespa, outro cara entrou no CDI, por exemplo. Eu acho que eu usei CDI, né? Não usei Selic. Depois de 5 anos, eles saem. Quem ganhou? Mas teve um outro cara que não entrou no dia primeiro. Não entrou no dia primeiro. Entrou no dia 2 disso. Até o cara que entrou de 5 anos, se a janela é 5 anos, 5 anos a partir do dia de hoje e saiu hoje. Quando você faz isso, a renda fixa ganha em praticamente todas as janelas.
Perfeito.
E por incrível que pareça, ela ganha mais no longo prazo. Então, quando você pega janelas grandes, ela ganha mais ainda. Isso é um que a gente chama um puzzle da academia. Por quê? Porque se você pegar qualquer livro de finanças, qualquer livro consagrado, internacional, ele vai falar assim, olha, a Bolsa tem um retorno esperado maior que a renda fixa. Só que pode ser que você fique há poucos dias... Isso não aconteça. Então, você tem que ficar um longo prazo para que esse número faça sentido. Você está ligado à lei dos grandes números? Beleza. Só que no Brasil isso não acontece. Não aconteceu. Vale dizer que quer dizer que daqui para frente vai ser assim? Não, não quer dizer. Mas o histórico é assim, ninguém pode chegar. E aí, eu publiquei isso, muita gente fala, mas você não considerou. Você considerou só 94, tem que considerar antes. Aí eu considerei tudo, desde o dia que criaram a Bolsa, que eu acho que é... Esqueci, eu tinha de cabeça a data. Eu acho que é 68.
É.
O Ibovespa, né? Não a Bolsa.
Para pegar os dados ali é difícil.
E você tem dado de renda fixa complicado, porque mudou. Aí tinha que pegar a ORTM, enfim, eu fui fazer uma pesquisa. Não muda nada. Quando você faz isso para o mercado americano... O resultado é oposto. Mas o que eu estou falando? Que o Brasil sempre pagou muito, né? Se a gente falar de um prêmio que a gente está pensando de tesouro direto, que é o risco, não é risco zero, é o risco básico do Brasil. Se você, né, tem real, você tem risco tesouro direto. Se você mora no Brasil e tem ações, você está ligado ao tesouro. Você agora deve estar pagando o quê? 5, 5,5, 6... IPCA mais 6, é um juro real muito alto.
Perfeito.
Então, assim, a primeira coisa é, você deve ter renda fixa. Aí, quanto de renda fixa depende desse perfil de risco. A outra coisa, e vai para um outro estudo meu, que também foi publicado no Valor, enfim. Isso vale para a literatura mundial e também para o Brasil. Quando você compara finanças, não se trata de retorno apenas. Pelo menos... você mede retorno e risco. Porque eu estou falando pelo menos porque, dependendo do estudo que você vai pegar ou da necessidade da empresa, da pessoa, você vai entrar em coisas como liquidez, como outros fatores. Aí a gente pegou fundos multimercados. Quais? Todos. Eu fui lá, peguei todos. Se não me engano, eu peguei os dados direto da Ambima, não lembro. Todos. E aí a gente pegou um modelo de mercado. O que é modelo de mercado? A gente usou um modelo que a gente tem lá no NEFIM, que é de 5 fatores de risco. E a gente fala assim, vamos ver que gestor entregou um retorno acima do risco. Que o pessoal de finanças chama de alfa isso. Se eu não me engano, era 2 a 5% dos gestores faziam isso. Isso na literatura do mundo. E aí... Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente, se você entrar num fundo de investimento, você vai ter um desserviço. Não é, é o gestor ruim, não. Mas o que ele cobra, normalmente, é mais alto do que ele te entrega. Uhum. E aí é um mercado que está crescendo, eu sempre fui muito a favor, tem vários artigos meus sobre isso, que é o mercado de ETF. Então, eu não sei direito, eu acho que não tem mágica, ninguém é super-herói, eu vou fazer um fundo passivo. E aí você pode ter vários fundos passivos. O ETF, né, eu acho que o pessoal daqui deve saber, ele replica normalmente índice. Então você pode ter um fundo que replica a bolsa. É interessante, eu acho, você ter um fundo que replica a bolsa americana, por exemplo, o S&P 500. E aí você faz sua alocação básica nisso. Perfeito. Básica nisso. Assim, então, quer dizer, eu sou um economista ortodoxo, me baseio na literatura, então eu acho que... Acho não, a literatura sustenta que dificilmente um gestor bate consistentemente o risco que ele dá. Mas aí não é isso que aparece nas lâminas de gestores. Por que que não é isso? Porque o cara, às vezes o benchmark de um fundo multimercado é o CDI. Não é razoável isso, porque o cara às vezes tem um risco gigante, você está comparando com um negócio que tem um risco pequeno. Então, não é razoável. Ou mesmo a bolsa não é razoável, porque dependendo do fundo multimercado que ele tem, ele pode ter um risco muito maior ou muito menor que a bolsa. Uhum. Então, sempre para comparar retorno, você tem que ajustar o risco. E para ajustar o risco, tem algumas formas. Mas, em geral, você usa modelos de mercado. O que mais se usa hoje na indústria são modelos multifatoriais, que são chamados APTs, que é Arbitrage Pricing Model. Mas essa seria, assim, a abordagem básica disso. Assim, diversifique de preferência internacionalmente. Hoje tem fundos que você compra, principalmente via mercado americano, que investem em 5 mil empresas, de vários países. Tudo. Então, assim, você vai numa aposta de economia internacional. Perfeito. Claro que você tem gestores que batem o mercado. Só que o difícil é saber quais são antes. Uhum. Se você pegar depois, análise ex post é fácil. Mas você tem, sabe, o Stuberg é um cara que muitos anos bateu o mercado. Você tem alguns poucos e raros gestores.
Perfeito.
Sim. E é muito difícil saber quem são.
Boa. Você até comentou aqui, acho que tem algumas coisas legais. Você falou aqui que você fez o estudo de janelas móveis, né? Que dá consistência, né? Então o Sammy estava falando aqui...
E fiz para Brasil e Estados Unidos. E vários países. Porque, na verdade, você monta um programinha, né? Perfeito. Um algoritmo.
Perfeito. Desculpe. Não, imagina. E aqui ele estava falando de consistência, né? Que você pode até pegar uma janela e falar, olha, o Ibovespa foi muito melhor do que o CDI nos últimos 10 anos, vamos supor aqui. Mas isso é uma janela, né? E o cara que entrou um dia antes dessa janela de 10.
Exato. Dois dias depois.
Exatamente.
E mais do que isso, na Bolsa, você sabe que tem outros estudos. Quando eu falo estudo, só para deixar claro, porque eu não quero... Assim, essas ideias são muito comuns lá fora. Tem 200 mil papers publicados. Então, o que eu fiz, principalmente no jornal Valor e em outros veículos que eu trabalhei, a gente pega os estudos e replica com dados brasileiros, com modelos brasileiros. Por que modelos brasileiros? Porque nem sempre, por conta do nosso mercado de ações ser muito menor, você consegue tantos dados para isso. Mas você estava falando de janela, você sabe que quando você tira, sei lá, estou chutando esse número, mas é algo nessa ordem de grandeza. Se você não tiver você pegou os 5 anos. Se você tirar os 10 melhores dias e os 10 piores dias, quando você pega uma janela muito ganhadora de bolsa, você entrega, tipo, mais da metade de tudo. Então, quer dizer, se você não estava naquele dia precisamente, você dançou.
Perfeito.
Então, tem essa questão adicional.
Perfeito. E esse é um outro fator adicional para a pessoa que evitar ela ficar tentando acertar, né? Na mosca. Pô, será que é eu saio hoje, entro amanhã? O que o Sammy está colocando é, se você perde os melhores dias, poucos melhores dias, você já entrega basicamente uma boa parte, grande parte do retorno que você teria nessas janelas de longo prazo, né? Então, acho que tem alguns pontos aqui
e
que
a gente
você
não
trouxe
sabe
pra gente.
Antes, quais são esses ótimos dias?
Né? Exatamente, você não vai saber antes quais são os ótimos dias, né? Você vai olhar o passado e vai falar, poxa, era aquele, não sabia, perdi, me dei mal, né? Então, isso vai prejudicar seu retorno a médio e longo prazo. Uma outra coisa que você colocou de investimento internacional, muito legal, que hoje, inclusive, já tem ETFs listados vários na bolsa aqui no Brasil que compram ETFs lá fora. Então, você consegue fazer isso, inclusive... Aí
é, com... eu acho que o IVVB11 é um ticker. Tem mais de um, né? Tem mais de um.
Tem
até segmentados, né? Tem a China, tem...
Renda fixa americana, Investo, que é uma gestora independente de ETF. Exatamente.
REITs. Até criptomoedas, né?
Perfeito.
Pra quem gosta.
Perfeito, boa. Agora, Sami, a gente falou aqui, renda fixa, né? E a gente sabe que renda fixa não é tudo igual, tem a renda fixa pós e tem a renda fixa com risco de mercado, né? A gente entrando em pré-fixado, indexado à inflação, você falou de investimento lá fora, né, em bolsa. Só que tem um ponto, vou começar lá fora antes da gente vir para o Brasil, que o assunto é um pouquinho mais delicado. A gente olha para o cenário lá nos Estados Unidos, a gente está passando por um momento e que está tendo uma reprecificação de expectativa de juros nos Estados Unidos. No início do ano, né? Qual que era a ideia, basicamente, o consenso do mercado americano e basicamente no mercado global? Ou Estados Unidos, o Fed, o Banco Central Americano, vai começar a cortar os juros ali em março ou em maio, né? Mas vai começar a cortar os juros agora aqui no primeiro semestre do ano. E aí passaram, né, passou esse tempo e vários indicadores de atividade nos Estados Unidos, principalmente mercado de trabalho, veio muito forte, né? E indicadores de preços, eles não se mostraram... não mostrou a continuidade do movimento que ele estava cedendo ali. Então, os Estados Unidos estão com uma inflação acumulada nos últimos 2 meses de 3,5%, a meta do Fed, que é o Banco Central Americano, é de 2% ao ano. E aí, o mercado de trabalho ainda é muito forte, inflação de serviço por lá. O mercado jogou expectativa de corte de juros lá para frente. E aí, eu recebo muitas perguntas do pessoal falando, cara, será que não é melhor esperar para entrar na Bolsa Americana, é bom comprar agora ou não é? Escuto muitos gestores dizendo que a Bolsa Americana está cara. Como é que você enxerga esse cenário para juros americano? Tem que levar em consideração na hora da pessoa montar a carteira de investimentos? É um bom momento para ela montar essa posição internacional?
Como eu disse, e vocês reforçaram aqui, você não sabe os dias que vão vir ou não. Então, entrar em Bolsa Americana... Eu não sugiro que seja uma janela menor que 5 anos. Lembrando que se você é brasileiro e vive, né? Brasileiro não, mas você vive no Brasil, você tem o risco da bolsa em si e tem o risco do dólar. Agora a gente vem de uma alta recente do dólar, mas já teve épocas de queda. Então subiu 10% e caiu 10%. Subiu 10% a bolsa, ela pode perder essa alta por conta do dólar. Então faz muito sentido a bolsa americana no longo prazo e faz muito sentido para diversificação de risco. Você não vai entrar na bolsa americana necessariamente para aumentar retorno. Uhum. Então o que é diversificação de risco? Você fala, bom, claro, tem fatores de risco que são globais. No sentido assim, deu uma pandemia... Todo mundo perdeu dinheiro. Alguns países mais, alguns países menos. Uma guerra, espero que não tenha uma terceira guerra mundial, mas isso é uma coisa que fica na mídia, né? Você tem Rússia com Ucrânia, você tem China com vários países, por exemplo, Taiwan, você tem o próprio conflito no Oriente Médio, vai dar uma guerra, de novo, vai mexer um pouco, e todo mundo vai perder. Basicamente, alguns vão perder mais que os outros. Dito isso, sem contar esses fenômenos globais, você tem muita coisa que acontece no Brasil. Por exemplo, quando houve o abandono do plano do teto de gastos, trocou o arcabouço fiscal, teve uma mexida, particularmente no mercado brasileiro. Agora, recentemente, mudaram as metas dentro do arcabouço, o dólar subiu, a bolsa desabou. Então, quando você tem um fenômeno local, a diversificação internacional te protege. Uhum. Mas, de novo, a renda fixa, na minha leitura, americana, pagando o que está, é uma opção interessante, inclusive de diversificação.
Perfeito.
Inclusive de diversificação. Assim, não lembro de ter visto juros reais americanos, que são juros acima da inflação, tão altos.
Uhum. Boa. Se você coloca... A gente fez um estudo também muito similar com esse que você comentou, de janelas móveis, né? Para tentar identificar a consistência do que seria um título americano pagando dólar mais 5% ao ano. E a gente verificou que nos últimos 20 anos ele teria uma consistência superior a 90% em superar os principais índices tradicionais do mercado brasileiro. Ibovespa, CDI, inclusive RFM, que é o índice dos prefixados, IMAB dos indexados à inflação. E olha que IMAB e RFM são consistentes em superar o CDI, que é consistente em superar o Ibovespa. Então, pô, você está falando de um dólar mais 5, que se você tivesse adquirido no passado, aí, desde 2000 para cá, ele teria trazido muito retorno para você. Então, acho que o Sammy está colocando aqui é um ponto importante. Pode piorar um pouco? Pô, pode, mas se querer acertar a mosca ali, se é dólar mais...
Mas acho que tem um fator importante, que o jogo da alocação internacional não é necessariamente o retorno para alavancar patrimônio.
Não.
É proteção.
É, na verdade, eu acho que isso é um conceito que talvez as pessoas não gostem de ouvir, que é assim... O cara que é dentista, estudou lá para ser dentista, fez especialização, não sei lá, ganha dinheiro sendo dentista. O mercado financeiro não é... Assim, se ele pretende ganhar mais dinheiro no mercado financeiro do que no que ele estudou a vida inteira, algo está errado na minha cabeça. Ou ele é um dentista muito ruim, ou ele é um talento do mercado financeiro que escolheu a profissão errada e vai voltar. Mas, em geral... O mercado financeiro, para o não profissional de finanças, é para manter o patrimônio. Você ganha dinheiro. Qual que é a lógica? Você é vantagem competitiva. O que você faz melhor na vida? Ah, um é dentista, o outro é músico, o outro é mecânico, o outro é programador. Não importa, não importa. Ele ganha no que ele estudou a vida toda, porque ele é melhor que os outros nisso, e usa o mercado financeiro para se proteger. Quando ele acredita... que vai se alavancar no mercado financeiro, não faz muito sentido na minha cabeça. Uhum. Então, é uma opinião, claro, pessoal, mas é sustentada por uma literatura. Eu acho que se você não é profissional do mercado financeiro, use o mercado financeiro para... principalmente manter o poder de compra do patrimônio. Você não vai ficar rico com o mercado financeiro. Não vai ficar rico com o mercado financeiro. Claro, pode ficar? Pode. Mas, normalmente, para ficar rico, você tem que arriscar muito. E se você pegar uma janela boa, legal, parabéns, está muito feliz. Mas se você pegar uma janela ruim, pode destruir o que você construiu. Então, sempre que eu vejo uma pessoa de outra área, a minha preocupação é dar indicações para que ela... principalmente mantém o patrimônio que ela ganhou no que ela faz de melhor. Uhum. Essa é uma visão minha.
Perfeito, perfeito.
Eu concordo demais com isso, sabe? Às vezes a gente fica, quem tem muita exposição com o público em rede social, você fica pisando em ovos na hora de entrar nesse tipo de abordagem, porque a pessoa do outro lado parece que você não quer que ela invista, uhum, porque não quer que ela ganhe dinheiro, porque você está dizendo que ela não tem capacidade de fazer isso. E não é isso.
Mas mesmo
você
os profissionais, o que eu falei, 2 a 5% vão ganhar. Os profissionais.
Exato.
Você pegar os caras que dedicaram a vida inteira a isso. Caras que têm recursos praticamente ilimitados de tecnologia, de áreas de research, de dados, desses caras, que não é só uma questão de capacidade, uma questão também de experiência, de raciocínio, de tecnologia, de infraestrutura. Desses caras, só de 2 a 5% conseguem bater o mercado.
Perfeito.
Ah, muita gente ganhou. Tá, mas quando o cara fala muita gente ganhou, o cara bateu, ele ganhou dinheiro, bateu a renda fixa. Tá, mas às vezes ele pegou uma janela que todo mundo bateu a renda fixa. Então, o cara acha que é um grande
gênio
e não é. Ele tá com uma média. Por isso que a gente sempre ajusta o retorno ao risco para ver isso. Mas é uma coisa que as pessoas não gostam, porque elas querem o caminho...
Fácil
e acham sempre, o ser humano acha que é melhor que os outros, né? Tem um estudo de economia comportamental que é interessante. Ele pega e pergunta assim: se tivesse, ele falava primeiro, você dirige? A pessoa, só quem dirige podia responder. Aí quem dirige perguntava assim: você se dividisse o mundo, os motoristas, entre os 50% piores e os 50% melhores, qual que você se encaixaria? 80% das pessoas falam que estão no 50% melhores. Uhum. É uma conta que não fecha. Outra coisa que também você falou de mexer a carteira, tem também na literatura, é vasto isso, que as pessoas que mais mexem a carteira, incluindo profissionais, geralmente têm um desempenho pior do que aqueles que não mexem. Porque a gente tem a impressão que a gente sabe tudo. E o ser humano, é uma verdade também um pouco indigesta, as pessoas levam muito mais para si o mérito do que é uma coisa que é apenas sorte. Sim. Tem muita coisa que é apenas sorte. A sorte, o acaso, as probabilidades têm uma influência muito maior na nossa vida do que a gente gostaria de admitir, de falar. Mas eu realmente acredito nisso.
Pô, tem um ponto legal que você colocou aqui, falando o seguinte, olha, as pessoas que menos mexem na carteira, no final, são as que mais têm retorno. Acho que, se não me engano, são duas coisas que mostram isso. Teve um estudo, se não me engano, foi da Vanguard, que eles pegaram aí nos últimos 20 anos e falaram o seguinte, vamos ver quem são as pessoas que mais tiveram retorno aqui nas suas respectivas carteiras de investimento. E eles identificaram que os maiores retornos foram daquelas pessoas que, ou tinham esquecido que tinha dinheiro lá. Então, pô, o cara comprou lá atrás, esqueceu, nunca mais mexeu. Ou das pessoas que já tinham morrido. Galera não mexeu. E no final das contas, eram as pessoas que tinham uma maior taxa de retorno nas suas carteiras nos últimos 15, 20 anos. E uma outra coisa, teve um paper também, que chamava Turtle Trading. Era um sisteminha que identificava tendências de mercado, e ele separou em grupo de duas pessoas, que eram traders profissionais, e pessoas que eram soldados, professores, professoras, advogados, falaram o seguinte, olha, tá aqui, esse sistema ele vai apontar compra ou venda para você, e aí você tem que comprar ou vender. O cara que era o trader profissional, quando o sisteminha apontava compra, e ele tava lendo muita notícia e tudo mais, ele falava, pô, cara, não é hora de comprar esse sisteminha aqui, tá errado, não vou comprar não. O cara que era do exército, advogado, o sistema dava compra, ele simplesmente falava, pô, vou comprar, né? O sisteminha tá aqui, pô, tem vários estudos, eu vou comprar. Venda, eu vou vender. E fazia. O cara que era trader profissional, ele não fazia, ele queria ir contra o sistema. No final das contas, o resultado melhor foi do grupo que falou o seguinte, olha, sisteminha vai dar compra, vou comprar, sisteminha vai dar venda, vou vender, e não da galera que tentava ficar operando contra aquele sistema que tentava identificar tendências de mais médio e longo prazo.
E tem, acho que além disso, uma questão de conflito de interesse, que é o seguinte, se você tem conta numa corretora, um dos ganhos dela é corretagem, que você efetiva quando você compra e vende. Então, há um interesse em que você gire muito a carteira. Outro ponto é que você tem lá um banker, você tem um corretor, sei lá, assessor de investimento, um gerente, não importa. Ele quer mostrar serviço. E mostrar serviço, muitas vezes, é ficar, olha, vi uma oportunidade, e ficar girando a carteira. Então, isso também, eu vejo que é um fator que interfere... Sim,
na rentabilidade das pessoas.
É.
Perfeito.
As pessoas querem ação, né? E fala, pô, esse cara aí, esse analista aí, não manda eu ficar parado.
Não, mas isso é um ponto, né? Às vezes o cliente fica incomodado com a inanição de quem tá controlando o investimento dele.
Teve uma época na vida que as pessoas me pediam muito. Eu fiquei 7 anos na Globo e acabou muita gente me conhecendo por causa disso. Então, fazia também, às vezes, coisas da Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, muitos artistas. Isso, mas assim, eu nunca gostei muito de trabalhar com isso, porque assim, a minha visão é uma visão muito, muito assim, de gestão passiva e da literatura, e não acho que existe um mago das análises. Eu não acredito. Assim. Quando eu faço o escrutínio de alguém, vários fundos, o cara ganhou muito. Tá bom, ele ganhou muito, aí eu fui medir o risco, ele tinha um risco de 3-4 vezes o mercado. O que aconteceu? Veio a pandemia, vários fundos premiados entregaram tudo, praticamente quebraram.
Entregaram tudo assim, o retorno de anos acumulado, isso, né?
Isso. E é injusto isso. Porque quando tá dando certo, o cara ganha performance, ganha tudo. Quando tá dando errado, azar o seu. Então... Ou também tem um conflito de interesse dos gestores quererem se alavancar, porque se der alta...
No semestre.
Se der alta, ele divide. Se dá perda, o problema é seu. Então, e aí tem uma coisa também que acontece, que o cara abre vários fundos, uma casa gestora ou um banco. Ele abre 10 fundos, com estratégias muito malucas e muito alavancadas. 8 dão errado. Os que dão errado, ele fecha. Uhum. Os que dão certo, ele continua. Eu dei exemplo de 10, mas podem ser 100 fundos. Uhum. Eu já publiquei sobre isso. Só que quando você olha 5 anos e você vê os melhores do fundo, você fala, esse cara é um retorno muito grande. Mas ele, na verdade, é um sobrevivente de uma amostra grande. Então, o certo seria medir, não o fundo, a casa gestora, em quantos ele abriu e quanto sobreviveu. Mas, de novo, isso não é muito de interesse das pessoas, porque as pessoas querem dar indicações de investimento, querem dar curso de investimento, que é isso. E talvez não tenha tanta coisa para fazer do que falar assim, olha, a verdade é que é difícil ganhar dinheiro, bater o mercado é muito difícil, os caras que batem talvez sejam sorte, porque a gente não consegue antever. Então, assim, a melhor coisa que tem que fazer é uma gestão passiva. Perfeito. Mas toda a literatura está nessa linha.
Inclusive, quando eu trabalhava na mesa de operações, tinha o meu chefe na época, né, o gestor, o primeiro chefe, ele falava o seguinte, olha Gui, seu trabalho aqui é ficar olhando a tela. 90, 95% do tempo você vai estar olhando a tela. Você não vai estar operando, você não vai estar comprando, você não vai estar vendendo. E muitas pessoas têm aquela visão de que você trabalha no mercado financeiro, fazendo gestão de investimento, você está toda hora comprando e vendendo. E não, você passa 15 dias olhando tela, fazendo conta no Excel para fazer uma operação. Uma
boleta. E tem mais do que isso. Tem um negócio que se chama... Estou com o nome em inglês, deixa eu tentar traduzir. Eficiência de mercado. Você tem basicamente 3 níveis de eficiência de mercado. A eficiência fraca, a semi-forte e a forte. A fraca é muito estabelecida, ou seja, o mercado, os mercados são eficientes pelo menos na forma fraca. E o que diz a forma fraca? A forma fraca diz o seguinte, o preço atual de um ativo incorpora todo o histórico de preços de volatilidade sobre o ativo. E o que, que isso implica? Implica que a análise gráfica não funciona. Porque, mas você viu o gráfico, fez cabeça, ombro... Bom, se você viu isso, todo mundo viu. E o preço já está disso. É aquela história, qual que é a previsão do dólar para a próxima hora? É o que está hoje. É o que está agora. Uhum. Porque se todo mundo achasse que o dólar ia subir, ninguém ia ser tolo de vender o dólar ao preço que está agora. Uhum. E se todo mundo achasse que ia descer, ninguém ia ser tolo de comprar o preço que está agora. Então, a melhor previsão, e aí está ligado ao martingale, que é a previsão de agora. Então, se todo mundo acha que o dólar não, deveria ser R$5 e não R$5,30, ninguém compraria R$5,30 e desceria imediatamente. Pelo menos em análise técnica, que é a eficiência fraca, não há indícios na literatura fortes, né? Assim, eu tô falando assim, tem 500 papers mostrando que não se dá ganhando análise técnica, aí tem um ou outro que dá, mas é praticamente um conceito de mercado isso. Mas, no entanto, talvez um dos cursos que mais se compre no mercado financeiro de análise técnica, isso. Apesar de não ter. Eu costumo dizer que quem ganha dinheiro é o vendedor do curso. Uhum. E é meio cruel isso, porque o cara, quando ele começa um curso, ele fala duas coisas. Qualquer curso de finanças. Ele fala assim, ó. Primeira coisa é que você vai melhorar com o tempo. Uhum. E isso não é verdade. A pessoa acha. Então ela vai perdendo, mas ela fala, tô perdendo dinheiro.
Tô aprendendo.
Mas é o custo para aprendizado. E a outra coisa que se fala que você melhora com o tempo e que precisa se pagar o preço. Mas nisso não acontece. Tem um estudo de dois professores, amigos meus, que é o Fernando Chag e o Bruno Giovanetti, eles são da FGV. Os dois estudaram no... Acho que o Chag estudou, talvez, em Illinois, eu não lembro. Chapeau, não sei. E o Bruno estudou em Colômbia. Os dois são PhDs em finanças, caras sensacionais. E eles fizeram um estudo sobre day trade. Day trade. E mostra que a maioria não ganha mais que um Uber.
Uhum.
Mas existe uma indústria disso. Então, quer dizer, é bom que a gente tem muito mais informação, tem muito mais podcast. Claro que é bom. Mas você tem, como em qualquer área, um monte de gente querendo vender coisas que não vão te servir para nada.
Perfeito. Esse estudo aí, inclusive, a gente fez um documentário com o Bruno. A gente chamou ele
para falar... Adoro o Bruno. Um abração para ele.
Para falar justamente disso. De
ele
day trade. Ótimo.
Ele e o Fernando Chagas, os dois que são... Eles pegaram dados da própria B3.
Sim, e o resultado era que 90% perdia dinheiro, mais ou menos algo nessa proporção. É. Pô, 9% ficava meio que... Ganhava, mas ganhava menos que um salário mínimo.
Isso. É, menos que... não sei se é salário mínimo ou salário que se ganha um Uber.
Era salário mínimo. Não sei se eles refizeram
mas
isso.
Mas aí... E os que ganham... Pode ser sorte. Uhum. Esse que é o pior. Pode ser sorte, pode ser que você pegar outra janela,
exato.
Eles não ganham. Ou seja, não faz muito sentido. Mas enfim, existe uma demanda grande por isso. Perfeito. No mercado.
Boa. E agora, Sami, você colocou aí justamente, pô, não tem espaço para ganhar muito dinheiro. E agora, pô, muito se fala dos criptoativos, Bitcoin e tudo, e tá chegando o halving, que é... um processo em que o Bitcoin, a produção de Bitcoins cai pela metade, e aí, teoricamente, você tem lá um ativo, que a demanda dele permanece, vai, digamos, basicamente estável, a oferta dele vai passar, a produção diária dele vai passar a ser metade, vai cair pela metade, e aí, teoricamente, ele sobe, funcionando os outros criptoativos. Então, como é que...
Esse negócio de teoricamente sobe, assim, se todo mundo sabe isso, e todo mundo acha que vai subir, ele sobe na antecipação. É uma questão de teoria da informação. Uhum. Eu não entendo isso, de falar isso. Agora, criptoativo é um negócio novo, uma tecnologia revolucionária, mas tem risco.
Uhum.
Você pegar a oscilação é grande. Com isso, depende do seu perfil, você vai ter... Eu lembro de ter visto algum estudo falando assim, olha, para a maioria das pessoas... Porque tem um negócio que chama preferência revelada, que é assim, ó, eu não... Por mais que você me fale quanto você quer de risco, talvez você não saiba. Então, de acordo com as suas ações, eu sei mais ou menos o seu grau de risco. Por exemplo, a pessoa é conservadora, ela fala não, mas aí você vê que ela nunca se mudou nem de cidade onde ela nasceu. Uhum. Ela tem sempre um ciclo de amigos. Então, ela acha que não é, mas ela é. E tem o contrário também. E aí mostrava assim que para a maior parte das pessoas... A quantidade ótima de Bitcoin para aqueles que querem ter era menos de 4% do patrimônio.
Uhum.
Então, de novo, Bitcoin pode ser interessante, risco. Mas uma coisa que é muito difícil, e eu não conheço modelos disso, é como se dá preço ao Bitcoin. Por que o preço é 60 mil dólares e não 70, 100 mil dólares ou 5 mil dólares?
Uhum.
Como eu venho da academia, é muito difícil dar preço, é um negócio que eu... invisto minimamente, normalmente por ETFs ou coisas indiretas, mas é muito difícil para mim ter uma leitura disso. Claro, a gente ganhou muito dinheiro com isso.
Uhum.
E eu acho que vai continuar ganhando. Tem gente que vai perder. Vai perder. Não estou falando só de Bitcoin, estou falando de criptoativos. Só a questão da escassez, ela não define necessariamente o preço. Não é tudo que é escasso que tem preço, porque depende da demanda, obviamente.
Perfeito.
E aí eu acho que o Bitcoin ele acabou se tornando um ativo para muitos, que era uma promessa, mas a segunda parte, que ele é usado em substituição ao dinheiro para as transações do dia a dia, ainda não aconteceu. Não sei se vai acontecer, assim. Claro, tem lugar, café que você pode pagar com Bitcoin, mas é raro, as pessoas não têm usado isso. Então, é de novo, né? A pessoa olha muito o que subiu e acha que é um grande formador de opinião e disso. Mas pode ser sorte, pode ser que é uma tendência, ninguém sabe qual o preço. Então, eu diria assim, ok... Mas cuidado com o risco de tudo que você faz, inclusive de criptomoedas.
Você tocou num ponto legal falando o seguinte, teve gente que ganhou muito dinheiro com Bitcoin e outros criptativos, teve gente que já perdeu,
sim.
E tem muita gente que vai perder muito dinheiro. Só que tem um ponto, né? Em todas as classes de ativos tem gente que perdeu muito dinheiro. Por exemplo, o day trade tem gente que perdeu muito dinheiro, só que você só vê as pessoas saindo na internet falando que ganharam. Porque o cemitério é silencioso, né? O cara que perde dinheiro era de muita grana.
E a mídia contribui isso. Tinha uma época, eu era estudante de economia, tinha a Folha Invest, o Yahoo Invest, tinha um simulador de investimento que dava um dinheiro virtual, as pessoas compravam, vendiam, beleza. E no final do ano, quem mais ganhava uma viagem para Nova York. Foi antes do atentado.
Era mensalmente, eles davam passagem.
Tinha preço.
Teve um mês que eu levei. Então, teve um mês que eu legal, levei. Quando eu era estudante também.
Mas legal. Todo mês tinha prêmios anuais. E no final do ano, tinha um cara que ganhava, sujeito que tinha um retorno gigantesco. Impressionantemente gigantesco. E você perguntar, como você teve o retorno? E o cara tinha uma tese, falou, não, eu pegava lá, via o fundamento, via não sei o que lá. E normalmente, na cabeça do cara fazia sentido. Mas depois, aquela coisa nunca mais ganhava. Uhum. Então é isso, você tem um monte de gente tentando, vários ativos no mundo, alguns dão certo, aí você põe o foco disso e vira uma lei. Então, de novo, tem que tomar cuidado, que pode ser sorte.
Perfeito.
Pode ser simplesmente sorte. Por isso que a gente sempre fala em diversificação, em gestão de risco. A teoria de finanças inteira não é sobre retorno, é sobre risco.
Perfeito.
E risco quase ninguém fala, porque quase ninguém sabe medir.
Uhum.
É uma coisa quantitativamente difícil e a questão subjetiva interfere pouco. É assim, e já tem correlações grandes do Bitcoin com a bolsa americana. Então, assim, claro, ele é muito mais alavancado, mas tem muita gente que fala assim, quando a bolsa sobe, ele sobe. Não sei se isso é uma tese que eu acreditaria 100%, mas o pessoal já está começando a estudar isso. E se for verdade, você não precisaria do Bitcoin, você pode se alavancar simplesmente com a bolsa, com futuros, uhum. Né? Mas não sei se é verdade.
Esse ponto do sorte é impressionante, porque eu tenho consciência hoje que foi sorte.
Sim. Uhum. Mas na época
foi divertido, não. Né? Foi uma viagem de férias, saiu com a passagem então, que eu ganhei
aí,
lá.
Aí o cara acha,
não foi sorte.
E aí o cara acha que está aprendendo, que está desbravando o mercado financeiro. E é isso. Você vê aí no YouTube, em vários lugares, um monte de gente com um monte de regra.
Sim.
E que... Claro, tem gente que é picareta e sabe que aquilo não funciona, e tem gente que realmente acredita porque aquilo funcionou em determinado momento na vida dele. Mas aí você tem uma enxurrada de pessoas que acreditam num caminho fácil. E de novo, por que você acha que você conhece mais do que a média que vai subir? Você tem que se perguntar, talvez você conheça, talvez
uhum.
não.
Uhum, perfeito. Tem inclusive o livro do Howard Marks, o mais importante para o investidor, e Howard Marks, para quem não sabe, pô, ele escreve os memorandos que... E ele ficou muito famoso porque o Buffett, né, ele comentou que ele lia, basicamente, ele parava para ler todos os memorandos, as cartas do Howard Marks. E nesse livro ele fala que a maior parte do tempo eles gastam na Oaktree, que é a gestora dele, simplesmente reduzindo o risco dos fundos de investimento dele. Então eles gastam 90% do tempo entendendo quais são os riscos que eles estão expostos e como diminuí-los, né? Então acho que esse ponto do risco é de fato muito importante. Agora, Sammy, só para a gente entrando aqui mais pro final, porque a gente falou bastante de filosofia de investimentos, investimentos lá fora, e agora aqui no Brasil a gente está passando também por um momento meio que turbulento. Você já abordou um assunto, que é a revisão das nossas metas fiscais, né? Então, poxa, o Brasil tinha a expectativa de começar a ter resultado primário, né? Nos próximos anos, então a gente revisou as nossas metas fiscais, então essa expectativa ela se prolongou, tá? E a gente tem, pô, já está observando que o arcabouço fiscal ele já começa a tomar um totalzinho aqui e ali, né? E agora ele foi aprovado basicamente 12 meses atrás, nesse período de 12 meses. Então começa a se formar um ambiente meio que turbulento para ativos de risco aqui no Brasil. Lá fora, juros mais altos, aqui no Brasil essa incerteza fiscal. E além disso, né, queria até entender com você, se essa discussão, por exemplo, se afeta o ambiente institucional e o olhar do investidor internacional aqui no Brasil, que pode fazer preço, esse lance do Moraes, como por exemplo o Elon Musk, que chama muito a atenção da mídia, por exemplo, entender se de fato isso pode impactar o preço de alguma maneira, por aspecto institucional, isso pode acabar prejudicando ou não. Né? Entender como é que esse ambiente para o Brasil agora é para ativos de risco, dado tudo isso que a gente está vivendo.
Eu não sei te responder, sinceramente eu não sei. A impressão que eu tenho é que o Brasil tem um risco, assim, nosso sistema tributário já é visto como caótico. O nosso sistema jurídico também é complexo, no sentido que são muitas leis, ninguém sabe. Tem um risco jurídico, um risco tributário. Agora, se isso aumentou ou não, eu não sei. O que eu sei é que o Brasil não é visto como um lugar, assim, é um lugar tranquilo para se investir. O investidor estrangeiro vem para cá, certamente para ganhar um prêmio muito maior do que teria no mercado americano. A gente é um mercado emergente. Em outras palavras, é um mercado meio zoado, muito risco, sei o que lá. Então, tudo vira preço.
Uhum.
A gente está entre as maiores taxas de juro real do mundo mesmo, após a queda, e essa mudança na meta fiscal revisou as taxas para esse ano, então a gente deve... Estavam falando que terminaria o ano a 9%, agora com essas mudanças já estão falando em 9,5%, 9,75%, há quem fale 10%. Então isso está no risco. Eu acho que é o risco Brasil, que você vê que as coisas não são claras. Assim. Agora, em relação a essa questão específica, você teria que fazer um estudo para isolar isso. Não estou falando que não interferiu e nem que interferiu. Estou falando que eu não sei te responder.
Perfeito.
E o quanto aumentou. Mas eu diria que o maior problema, pelo menos na percepção que eu tenho inicial, minha intuição, foi a mudança de meta, um governo gastador, um abandono das contas públicas, um aumento muito da tributação, o que afasta também empresários, porque você fala, pô, tanta tributação disso. Então, acho que já é, a gente tem uma complexidade jurídica, tributária, além de ser um país caro. E aí, de novo, isso é risco, risco é retorno, por isso que quando você abre uma empresa no Brasil, você não quer, você dá 10% de retorno nos Estados Unidos, você vai ser um grande CEO, um grande empresário. 10% de retorno no Brasil, você basicamente perde para renda
você
fixa.
Não, você não era para você abrir esse negócio.
É, então tem esse ponto.
Perfeito, boa. Só uma coisa, né, que a gente está falando do cenário brasileiro, aí você comentou muito dessa consistência da renda fixa contra o Ibovespa, e a gente percebe agora que, dado todo esse contexto que trouxe, aumentou, né, a incerteza com relação ao mercado brasileiro, então você tem hoje taxas muito altas, você tem, teoricamente, né, alguns indicadores de preço nas ações mostrando que elas estão baratas, e já não estão baratas há pouco tempo, né, já estão baratas há um tempo razoável, as ações aqui no Brasil, para alguns indicadores.
Eu já discordo, para mim não existe assim barato, cara. Para mim o preço é esse, assim.
Uhum.
De novo, eu entro naquela argumentação. Se todo mundo achasse que está barata, eu teria subido.
Teria comprado.
É, não acho isso. Não, realmente não acho. Uhum. Nem a barata, nem cara.
Uhum, boa. Mas aí a pergunta é, considerando essa sua filosofia de investimento mais passivo, de alocação, carregar isso por muito tempo, então vale a pena a pessoa... Pô, não vou olhar muito o que está acontecendo agora, todo esse burburinho. Vou montar minha carteira de investimentos agora mesmo, continuar aportando e vou seguir.
É.
Faz sentido.
Eu, na minha vida pessoal, além dos investimentos, eu tenho minha empresa, tenho negócios, empresas. Eu já tomo um risco grande nas minhas empresas.
Uhum.
Então, eu sempre prefiro tomar risco na minha empresa do que numa ação em particular. Então, eu sigo bastante renda fixa, sigo... um pouco em bolsa diversificado e ETF, e é isso.
Em bolsa brasileira?
Pouco, mas sim. Mas ETF. Uhum. Não, eu não acredito, ai, ação tal, eu vi, tá barato. Não acredito. É uma aposta de longo prazo.
Legal. E aí, inclusive, até os índices de ações nos Estados Unidos, que trouxeram muito resultado aí nos últimos anos, quando você pega... Boa parte do retorno, a maior parte do retorno veio de um grupo muito pequeno de ações.
Sim, mas você não sabe qual que vai ser.
Exato. E se você, pô, mas se eu comprasse...
E eu tenho investimento de ETF também.
Lá fora.
Não, eu faço até pelo Ibovespa.
Sim, mas...
E tenho renda fixa lá fora também.
Nem seleção de ativos, nem lá fora nos Estados Unidos. ETF e...
Eu sou um cara que veio da academia, uhum. Apesar de estar no mercado já há muito tempo, eu sou um economista ortodoxo que apoia a literatura, e a literatura diz isso, e eu acredito.
Uhum.
Se você pegar os caras que fizeram PhD em finanças, o Bruno, o Charles e vários outros, todos vão falar a mesma coisa.
Uhum.
Então, para mim, esses caras...
Sim, sabem do que estão falando, né?
Pra mim, eu acredito, sim. Uhum. Não, não é que você vira, você tem casos que a gente chama anedótico, um cara ganhou muito dinheiro, mas em média, Eu fiz uma coisa, eu lembro que acabou não sendo publicado, não lembro. Tem alguma confusão que era pegar as casas de research no Brasil e no mundo, quanto elas acertavam e erravam. De onde eu não chegou a ser publicado, mas elas erram mais do que acertam. Uhum.
Tem um ponto legal que você colocou, falando que essa gestão passiva, ela está... Né, você gosta da gestão passiva? Inclusive, isso vem crescendo no Brasil. Nos Estados Unidos, o estoque de investimento passivo já é maior do que investimento ativo.
Eu cheguei, eu tenho vários amigos, que falei, puta, eu queria fazer gestão, queria criar mais ETFs. Porque você tem fatores de risco que não tem ETFs. Por exemplo, momentum, por exemplo, illiquidity premium, que é o prêmio por iliquidez. Por exemplo, tamanho da empresa, que tem um dos modelos mais famosos, que é o Famous French. Tem o prêmio small minus big. Você tem o prêmio também por valor de mercado. Tem umas que ligado a dividendo para saber se é uma ação mais de crescimento ou uma ação mais de valor. E eu acho que tem muito a crescer, sim.
Sim.
Mas assim, eu tenho uma visão muito de gestão passiva e saber fatores de risco, que é uma coisa que ainda é muito pouco discutida, até porque é complexa para se montar um fator de risco. Isso.
Acho que é legal que você tocou, até a falar, essa gestão passiva está crescendo tanto que inclusive a gente chamou o Pedro Cerise, que é conhecido por ser um dos grandes gestores do Brasil das últimas décadas em ações. E aí ele comentou aqui no podcast, ele falou, cara, se eu estivesse começando hoje, a Scopus, que é a gestora de investimentos dele hoje, que basicamente acho que tem o dinheiro dele lá, ele falou, cara, eu teria criado uma gestora de ETFs, de passivos, e aí teria até hoje, porque, cara, o retorno ajustado ao risco que você entrega é muito complicado você bater e tudo mais. Então, se ele estivesse começando hoje, um dos maiores e melhores gestores de ações do Brasil das últimas décadas, e ele, palavras dele, estava sentado aqui.
O episódio está gravado.
Está gravado, vocês podem ver lá. Teria começado uma gestora de ETFs. Então, acho que o Cerise e mais outros, você comentando, né? A gente também defendendo muito o investimento em passivos, o uso de ETFs, não só de ETFs, até fundos passivos. Acho que isso tende a crescer no mercado. Está pequenininho ainda, é muito pequeno no Brasil, frente a outros mercados passivos no mundo. Mas a gente vê que as pessoas que olham a literatura, estudam, olham os estudos, vão dar um bom pontapé inicial nisso aí, né? Mas, Sami, acho que eu queria agradecer, se quiser deixar um recado aí final para as pessoas aí que estão se aventurando nesse mundo.
Ah, espero aí que tenham gostado. Posso, claro, ter falado, mas realmente é o que eu faço, o que eu acredito. Deixar os contatos. Eu tenho um podcast no Spotify, só em áudio, diário, que fala de notícias.
Legal.
Principalmente para o empresário. Fala de economia e negócios. Chama Visão, no G4 Educação. Na rede social, Samidano Oficial no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook Samidana. E agradeço vocês pelo convite.
Imagina.
Cara. Peço desculpa que vou ter que terminar, imagina, porque eu estou com outro compromisso. O trânsito aqui foi muito mais complexo do que eu pensava. E espero que as pessoas gostem, sim. Desejo boa sorte aí no podcast, sei que já está na segunda temporada. Mas é difícil. Talvez se vocês fizessem um podcast de falando qual ação que vai bombar na semana, vocês estariam com muito mais engajamento e visualizações. Mas eu prefiro podcasts assim, que tem uma visão mais ortodoxa da economia.
A gente quer orientar as pessoas a fazerem o correto, né? Tomar as melhores decisões de investimento. Então a gente brinca muito aqui nos bastidores que a nossa ideia não é trazer audiência por si só, né? Então é trazer a audiência, obviamente, mas fazer com que as pessoas de fato invistam melhor, né?
O like e a inscrição são sempre bem-vindos, mas estes não são os objetivos deste podcast.
Exato, perfeito. Então, Sami, fica aberto aí um próximo convite para a gente vir falar da economia real para o empresário. Para a gente falar como é que está funcionando aí, como é que é a economia, como é que você vê o cenário para diferentes tipos de empresários. Fica o convite aberto. Pô, o papo foi muito bacana. Acho que você trouxe vários aspectos aqui que ninguém nunca tinha trazido ainda no podcast. Então, foram muito bem-vindos. Queria agradecer mais uma vez a sua participação.
Obrigado, sucesso, valeu e até a próxima.
Boa, obrigado.
Valeu.
Muito obrigado para você que nos assistiu. No Instagram, gui.cadonhoto. No YouTube da Finclass, vídeo segunda, quarta e quinta-feira. Hein, Ricardão?
No Instagram, ricardo.fiz. Sempre tem caixinha de pergunta aberta. Vamos lá. e até a próxima.
Boa. Muito obrigado, pessoal. Prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma sexta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.